Capítulo 4. Aspectos legais e de planejamento. 4.1. Generalidades. Independentemente do motivo gerador, uma crise vem ao conhecimento da comunidade internacional pelo clamor de, pelo menos, uma das seguintes fontes, em mútua cooperação de esforços. Item mídia. Item comunidade diplomática internacional. Item organizações humanitárias governamentais e não governamentais. No âmbito político, a preocupação provocada na comunidade internacional com os possíveis desdobramentos promove uma intensa busca de esclarecimentos, troca de informações e discussões sobre os mecanismos para a solução do problema. Pela experiência, pelos meios de que dispõe e pela legitimidade de suas decisões, a Organização das Nações Unidas é, indiscutivelmente, o fórum por excelência para a tomada de decisão quanto aos instrumentos a serem adotados. Inicia-se, então, um processo de planejamento interno da organização ao qual vão sendo aderidos os países contribuintes dispostos a participarem da operação de paz. Cada país conduz suas decisões e seu planejamento internamente. Isso ocorre de forma paralela e simultânea com o planejamento da Organização das Nações Unidas, com intensa troca de informações, ajustes e acordos. 4.2 – Aspectos legais. No capítulo anterior, foram apresentadas as diferenças entre as operações de manutenção da paz e as operações de imposição da paz. As características de que se revestem as operações de imposição da paz provocam relutância em muitos países contribuintes quanto à sua participação nesse tipo de operação de paz, sendo, por isso, objeto de cuidadosas considerações, principalmente quanto aos aspectos de caráter legal e ético. Entretanto, com vistas à preparação dos grupos de operação de força naval para a paz, tal participação não deve ser descartada, pois interesses nacionais de ordem superior ou a crescente responsabilidade internacional do país poderão determinar, em casos específicos, a participação das forças armadas em tais missões, adotando-se todas as precauções necessárias para preservar a legalidade das ações. Afinal, participando de uma operação de imposição da paz, o Brasil estará internacionalmente plenamente respaldado pelo capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, da qual é signatário. Os exemplos a seguir constituem registros da participação brasileira em operações nitidamente classificáveis como operações de imposição da paz. Item Força Interamericana de Paz, em Santo Domingo, 1965, cuja fase inicial transcorreu nos moldes de uma operação de imposição da paz, mesmo considerando-se que a referida operação tenha ocorrido antes da consolidação dos conceitos de manutenção da paz e tenha sido conduzida sob a égide de um organismo regional, a Organização dos Estados Americanos, e não a Organização das Nações Unidas. Item Força Internacional para o Timor-Leste, no Timor-Leste, liderada pela Austrália. Deve-se ressaltar ainda a importância da Carta das Nações Unidas, especialmente o contido nos capítulos 6 e 7. As operações de paz, sejam elas operações de manutenção da paz ou operações de imposição da paz, conduzidas sob o mandato da Organização das Nações Unidas, com forças de países integrantes signatários de sua carta, revestem-se de inquestionável legalidade internacional. Internamente, além dos aspectos globais estabelecidos na Constituição Federal e na Política de Defesa Nacional, as publicações Manual de Operações de Paz e Operações de Manutenção da Paz apresentam as normas condicionantes ou enquadrantes para o desenvolvimento das operações de paz, dentre as quais destaca-se o mandato, documento básico e de mais alto nível para o estabelecimento de uma operação de paz. O preparo e emprego dos grupos de operação de força naval para a paz serão naturalmente facilitados pelas características expedicionárias e pela semelhança de muitas das ações que nelas se verificam com as das operações militares tradicionais. Normalmente, será necessário atender a particularidades relativas ao mandato recebido e, no caso de forças multinacionais, a necessária interoperabilidade com os demais contingentes nacionais. Ambos os aspectos tendem a traduzir-se em requisitos de adestramento, tratados no capítulo 5 desta publicação. 4.3 – Planejamento no âmbito da Organização das Nações Unidas. Conforme o vulto do clamor da comunidade diplomática internacional, o Conselho de Segurança, como órgão responsável pelas ações voltadas à manutenção da paz e à segurança internacional, encaminha solicitação formal ao secretário-geral para elaborar um relatório sobre a situação e a necessidade de uma operação de paz em uma área ou região em crise. 4.3.1 – Ações iniciais. Uma vez identificada uma situação de crise que mereça a atenção da Organização das Nações Unidas, o secretário-geral toma certas providências para obter maiores informações. Desde cedo, ele aciona a equipe das Nações Unidas no Estado-membro, que representa a presença da Organização das Nações Unidas nos países. Esta organização dá início à avaliação estratégica da situação de crise. O processo passa a obedecer à Política de Avaliação e Planejamento Integrados, cujo objetivo é estabelecer os requisitos mínimos para a condução integrada de avaliações e planejamentos, visando delinear as responsabilidades dos atores das Nações Unidas, tanto em uma missão já em curso quanto uma que esteja sendo considerada. A avaliação estratégica fornece uma base para o desenvolvimento de recomendações sobre a natureza, configuração, requisitos, recursos e cronogramas de transição para o envolvimento das Nações Unidas para a consideração do secretário-geral. Conforme vai evoluindo a situação de crise e conflito, normalmente ocorrem consultas entre os Estados-membros, o secretariado, as partes no terreno, atores regionais e potenciais países contribuintes. Uma força-tarefa integrada, que é o principal fórum para avaliação integrada, planejamento e coordenação no Quartel-General das Nações Unidas, busca considerar todas as questões que tenham importância estratégica para o lançamento de uma missão. Assim que as condições de segurança o permitam, o secretário-geral pode enviar uma missão de avaliação técnica ao país. Esse grupo pode ser composto por representantes de diversos setores do secretariado, bem como das agências especializadas, fundos e programas, e deve envolver atores relevantes da equipe das Nações Unidas no Estado-membro. Nessa ocasião, o secretário-geral pode nomear um enviado especial para chefiar essa equipe técnica e aprofundar as avaliações sobre a situação geral. Esse enviado especial poderá vir a ser o representante especial do secretário-geral. Embora possa parecer prematuro, nesse estágio poderá ser nomeado ainda o comandante da força, que deve assessorar o enviado especial quanto aos aspectos militares da pesquisa. Concluindo-se a avaliação estratégica, o secretário-geral leva seu relatório ao Conselho de Segurança para deliberação. 4.3.3 – Orientações para os países contribuintes. Uma equipe técnica chefiada pelo enviado especial é enviada à área da futura missão para um reconhecimento. Nessa tarefa, o enviado especial é assessorado ainda pelo núcleo do grupo de trabalho do Departamento de Operações de Paz anteriormente referido. O reconhecimento tem por objetivos: item estabelecer ligação com as autoridades locais e, se possível, com as lideranças das partes em conflito; item avaliar o desenvolvimento do conflito e o grau de estabilidade do cessar-fogo, caso já tenha ocorrido; item formar uma opinião quanto às possibilidades de apoio à operação de paz com os recursos locais; item confirmar apreciações anteriores. Com base nesse reconhecimento, é elaborado um documento denominado Orientações para os Países Contribuintes com Tropas. Seu objetivo é proporcionar aos países consultados informações sobre a missão em delineamento e sobre o que a Organização das Nações Unidas oferece e requer. Seus principais tópicos são: item sumário da situação geral na área; item versão condensada da história do país afeto ao conflito; item esboço das tarefas e das organizações militares afetas à operação de paz; item equipamento e nível de adestramento necessário; item esboço preliminar das regras de engajamento específicas para a operação de paz em delineamento. A Organização das Nações Unidas, diferentemente do Brasil, entende que a expressão regras de engajamento engloba todos os conceitos que aqui são definidos pelas expressões normas de conduta política, regras de comportamento operativo e regras de engajamento, cada uma delas cerceando as ações em um nível de condução do conflito armado. Item considerações logísticas, incluindo o transporte de tropas e de seus suprimentos e equipamentos para a área da missão. Item aspectos de reembolso pela Organização das Nações Unidas, a serem ajustados ou acordados. Essas orientações, ou parte delas, são encaminhadas informalmente aos países contribuintes. 4.3.4 – Relatório ao Conselho de Segurança e Adoção de Resolução. Paralelamente às ações anteriormente citadas, tomando por base a análise do reconhecimento efetuado pela equipe técnica, o relatório ao Conselho de Segurança vai sendo esboçado pelo Departamento de Operações de Paz em intensa troca de informações, principalmente deste último com o Departamento de Assuntos Políticos e de Consolidação da Paz e o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Nessa oportunidade, já existirão elementos para negociar e elaborar a minuta do documento denominado Acordo sobre o Status da Força, pois os contatos iniciais com o governo local, com os contribuintes e com as partes em conflito já terão sido iniciados. O relatório é analisado, aprovado pelo secretário-geral e impresso como um documento oficial para ser então submetido ao Conselho de Segurança. No plenário do Conselho de Segurança, o relatório será também objeto de intensos debates, uma vez que dele resultará a resolução sobre como o problema será solucionado. Por razões diversas, o presidente do Conselho de Segurança poderá enviar correspondência ao secretário-geral solicitando esclarecimentos ou avaliação das consequências de outra abordagem do problema. Finalmente, o Conselho de Segurança adota uma resolução, a qual consubstancia o mandato, que é o ponto de partida para ações mais concretas. Esse documento é de fundamental importância, pois muitos países contribuintes recusam-se a dar a resposta definitiva quanto à participação na operação de paz até que tenham conhecimento dos seus termos. Ele é, ainda, a base para o processo orçamentário afeto à operação. Uma vez emitido o mandato, o secretário-geral designa um representante especial do secretário-geral, caso ainda não o tenha feito. São ainda designados, a partir dos quadros de funcionários da Organização das Nações Unidas, o chefe logístico da missão, seus assessores e os assessores do representante especial do secretário-geral. A estrutura subordinada ao chefe logístico da missão destina-se a prestar o apoio necessário a todas as atividades da operação, inclusive ao componente militar. No âmbito da estrutura de comando da Operação de Paz, o representante especial do secretário-geral promove uma reunião com os chefes de componentes subordinados para disseminar suas diretivas, elaboradas com base na resolução. Essas diretrizes contêm os elementos necessários para que cada chefe de componente realize o seu respectivo processo de planejamento. Dentre eles, o comandante da força, assessorado por seu Estado-Maior e apoiado pelo Departamento de Operações de Paz, transforma aquelas orientações de caráter político nos seguintes documentos militares. Item Ordem de Operações. Item Regras de Engajamento. Item Procedimentos Operacionais Padronizados. Convém observar que, devido às condicionantes de caráter político e jurídico das operações de paz, as regras de engajamento e os procedimentos operacionais padronizados são bem distintos daqueles empregados nas operações de guerra, devendo ser elaborados exclusivamente para cada caso. O convite oficial aos países que anteriormente haviam se proposto a contribuir é finalmente formalizado por meio de um documento conhecido na comunidade da Organização das Nações Unidas como Nota Verbal. 4.2 – Planejamento no País. 4.2.1 – Fase Informal. As primeiras ações são decorrentes da consulta informal feita pela Organização das Nações Unidas, dirigida ao Ministério das Relações Exteriores por meio da missão do Brasil junto à Organização das Nações Unidas. É importante ressaltar que, dadas as características multifuncionais das operações de paz, a consulta para a contribuição não se resume a aspectos puramente militares, podendo abranger ainda os seguintes recursos. Item diplomáticos, como, por exemplo, indicação do representante especial do secretário-geral. Item equipes de policiais civis e policiais militares. Item especialistas em processo eleitoral. Item humanitários, ou como, por exemplo, acolhimento de refugiados. Item estruturas e serviços militares para o apoio à reconstrução da infraestrutura e normalização da vida civil, ou como, por exemplo, equipes de desminagem humanitária, engenharia de construção, aviação e unidades de saúde. Item observadores de direitos humanos. O Ministério das Relações Exteriores participa, informalmente, ao Presidente da República e coordena a preparação da resposta com a participação de outros ministérios afetos, notadamente dos Ministérios da Defesa, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Economia. É feita, então, uma avaliação quanto aos recursos consultados com os quais o país pode e está interessado em contribuir. Particularmente, no âmbito do Ministério da Defesa, a consulta é desdobrada pelas três forças singulares, que farão uma estimativa prévia de suas possibilidades globais quanto ao vulto da contribuição em termos de efetivos, equipagens e apoio logístico. A resposta informal deve mencionar os recursos com os quais o país poderá contribuir. É evidente que maior detalhamento será solicitado nessa ocasião, bem como a resposta final ficará condicionada à adoção da resolução. Paralelamente, no nível governamental, é conduzida uma permanente avaliação da reação nacional quanto à participação do país na operação, haja vista os custos e os aspectos políticos envolvidos. O recebimento das orientações aos países contribuintes, ainda que venha a ocorrer no estágio informal do processo decisório, proporciona grande quantidade de subsídios para o início dos preparativos no âmbito de cada força. 4.2.2 – Fase formal. Após a adoção da resolução, é emitido o documento nota verbal pela Organização das Nações Unidas para o Ministério das Relações Exteriores, o qual, junto ao Ministério da Defesa, elabora uma exposição de motivos interministeriais. A resolução é submetida pelo Presidente da República ao Congresso, que concede a autorização por decreto legislativo. O Presidente da República, então, determina o desencadeamento das ações necessárias à participação do país por meio de decreto presidencial, com parecer do Ministério da Economia. No âmbito do Ministério da Defesa, é elaborada uma diretriz ministerial cujos termos terão por base as orientações aos países contribuintes, decisões tomadas em reuniões com representantes da Organização das Nações Unidas porventura ocorridas e, sobretudo, a resolução. Essa diretriz ministerial, por sua vez, originará uma diretriz no âmbito de cada força. É importante ressaltar que essas diretrizes visam, primordialmente, item prestar informações sobre a situação na área da missão e sobre suas características. Item definir mais precisamente os parâmetros de organização e preparação do contingente nacional. Item disseminar normas de conduta e procedimentos, consoantes com os costumes locais. Item definir as ações relativas ao trato de questões disciplinares. Item estabelecer medidas de comando e controle e normas de conduta operacional, em conformidade com o tipo de relação de comando adotado. Como vimos, o comandante da força é o responsável pela emissão de uma ordem de operações, das regras de engajamento e dos procedimentos operacionais padronizados. Ocorre que, pela dinâmica dos preparativos da operação de paz, as diretrizes no âmbito do país poderão ser emitidas antes daqueles documentos. Assim, conflitos poderão ser identificados quando os documentos do comandante da força e as diretrizes do país passarem a coexistir. Via de regra, no que diz respeito à ordem de operações do comandante da força, esses possíveis conflitos serão eliminados pelo tipo de relação de comando acordado entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas, o comando operacional, controle operacional ou controle tático. Quanto às regras de engajamento e aos procedimentos operacionais padronizados, é conveniente adotar-se aquelas emanadas pelo comandante da força, por terem sido esboçadas no âmbito do Departamento de Operações de Paz, sob a cuidadosa consideração de outros órgãos do secretariado, desde o início do planejamento. Com isso, caso seja necessário o emprego da força, fica eliminada qualquer responsabilidade isolada do contingente nacional. 4.5 – Principais documentos afetos a uma operação de paz. Neste tópico, serão abordados os principais documentos, sejam de caráter permanente, sejam os especificamente elaborados ou decorrentes de uma operação de paz em particular. 4.5.1 – Resolução e mandato. A resolução é o documento de mais alto nível emitido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas com vistas ao estabelecimento de uma operação de paz. Seu conteúdo expressa um mandato, para o qual o secretariado deve adotar as providências necessárias para o estabelecimento e a condução da operação, enfatizando os fundamentos e os objetivos a serem atingidos. Sua validade normalmente é de 6 meses, podendo, em alguns casos, abranger um período de 1 ano, e pode ser renovada. Normalmente, a resolução contém: item objetivos e tarefas da missão, item período de vigência do mandato, item relação dos países participantes, item responsabilidades assumidas pelo país anfitrião e pelas partes em conflito em relação à presença da missão, item direitos e imunidades outorgados aos componentes da missão, item efeito desejado da operação de paz, item ênfase nos princípios básicos da Organização das Nações Unidas, nos acordos violados pelas partes em litígio e nos esforços feitos pela Organização das Nações Unidas, com vistas ao fim das hostilidades, como, por exemplo, a prevenção e mediação de conflitos. Item referências a fatos e denúncias que contam com a desaprovação da comunidade internacional, apresentadas no relatório do secretário-geral. Item nome da missão. Capítulo da Carta das Nações Unidas que regerá a operação de paz e previsão inicial para sua duração. Item tarefas a serem incluídas no mandato inicial e período de duração do mesmo. Item exortação aos países membros e outras organizações internacionais para participação e contribuição. Item orientação sobre a atribuição de responsabilidades do secretário-geral, como o acompanhamento da situação e o calendário de relatórios. Por ser um documento influenciado por acordos e protocolos desenvolvidos em clima político difuso e carregado de ambiguidade, é natural que, fruto de novas resoluções, os mandatos sejam alvo de reformulações e ajustes. 4.5.2 – Acordo sobre o status da força. O acordo sobre o status da força, entre a Organização das Nações Unidas e as autoridades legais do país anfitrião, é o documento no qual são definidas a situação detalhada da operação de paz e sua situação legal. Por isso, deve ser considerado como um conjunto de responsabilidades e compromissos assumidos pelo país anfitrião perante a Organização das Nações Unidas. Seu conteúdo aborda e regula, entre outros, os seguintes aspectos. Item liberdade de movimentos dos componentes da missão, inclusive quanto à entrada e saída do país anfitrião. Item uso de distintivos e sinais indicadores da missão, incluindo uniformes. Item porte de armas e os tipos de armamento autorizados. Item autorização para conduzir veículos, embarcações e aeronaves. Item utilização de infraestruturas, tais como aeroportos, portos, estradas e vias navegáveis. Item aspectos jurídicos civis e militares e a aplicabilidade da lei local. Item liberdade de culto religioso. Item aspectos alfandegários e de isenção fiscal. Item aquisição local de bens e serviços. Item emprego e contratação local de mão de obra. 4.5.3 – Política e procedimentos para o reembolso e controle de contingentes. A publicação da Organização das Nações Unidas denominada Manual sobre Políticas e Procedimentos Concernentes ao Reembolso e Controle de Equipamento de Contingentes de Contribuintes Militares e Policiais Participantes em Missões de Manutenção da Paz, mais conhecida como Manual COE, é um documento de caráter permanente que prescreve a política de reembolso aos países contribuintes aplicável a qualquer operação de paz. Regularmente aperfeiçoada e atualizada com a participação desses países, essa publicação constitui uma importante ferramenta de planejamento e referência para abreviar o conteúdo de outros documentos. 4.5.4 – Memorando de Entendimento. Este documento estabelece as responsabilidades administrativas e logísticas acordadas entre a Organização das Nações Unidas e cada país contribuinte, especificamente para cada operação de paz. O memorando de entendimento é assinado pelo chefe da missão permanente junto à Organização das Nações Unidas e pelo subsecretário-geral do Departamento de Operações de Paz. Normalmente, contém item aspectos ligados ao pagamento e às necessidades do pessoal participante. Item necessidades, taxas de reembolso pelo desgaste, procedimentos de verificação e controle, transporte para a área da missão, instruções em caso de perda ou danos e outros aspectos relativos ao material e equipamentos fornecidos pelo país. Item capacidade e requisitos logísticos do contingente quanto aos suprimentos necessários à sua atuação. Item requisitos de desempenho para o equipamento do contingente. 4.5.5 – Carta de Assistência. É o documento pelo qual a Organização das Nações Unidas ou um país contribuinte solicita um determinado apoio não constante do Memorando de Entendimento. 4.1.1 – Regras de Engajamento. As regras de engajamento para cada operação de paz são emitidas pelo subsecretário-geral do Departamento de Operações de Paz e fornecem a autoridade para o uso da força, explicando a estrutura legal, política, princípios, responsabilidades e definições. As regras de engajamento devem sempre cumprir o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos, que são fontes superiores. Essas regras fornecem direção para comandantes e soldados e delineiam os parâmetros dentro dos quais a força pode ser usada pelos militares componentes de uma operação de manutenção da paz durante a execução de suas tarefas mandatórias. Elas são fundamentadas nas resoluções do Conselho de Segurança e incluem item proibições, ordens para não realizar ações específicas. Item permissões, autoridade para realizar ações específicas para atingir os objetivos da operação de paz. Embora predominantemente de natureza defensiva, as regras de engajamento permitem ação ofensiva, se necessário, a fim de garantir a implementação do mandato de segurança. Elas também fornecem definições das circunstâncias em que o uso da força, incluindo força letal, pode ser justificado. As regras de engajamento são endereçadas ao comandante da força, que é então responsável por retransmiti-las a todos os subordinados, garantindo o entendimento, aplicação e conformidade em todos os níveis de comando. O comandante da força é o responsável final pela aplicação das regras de engajamento. Os países contribuintes são responsáveis por publicar os cartões de bolso para cada membro do contingente e realizar treinamento para reciclagem do entendimento e aprimoramento das regras de engajamento. 4.1.2 – Procedimentos operacionais padronizados. Publicação elaborada pelo comandante da força para cada operação de paz e distribuída aos países contribuintes, tem por finalidade padronizar, na área da missão de paz, os procedimentos operacionais, logísticos, administrativos e de comunicações. Além disso, apresenta as regras gerais para o funcionamento de todos os setores da missão. 4.2 – Sistema de Planejamento de Geração de Força da Organização das Nações Unidas. O Sistema de Prontidão de Capacidade de Manutenção da Paz, já visto no artigo 1.2, é o sistema onde os Estados-membros interagem com o Departamento de Operações de Paz, prontificando e disponibilizando capacidades militares e policiais para a Organização das Nações Unidas. Esse sistema apoia o Escritório de Assuntos Militares na edificação de uma Força de Paz. O objetivo do Sistema de Prontidão de Capacidade de Manutenção da Paz é alcançar um maior grau de prontidão e previsibilidade para as unidades recém-implantadas por meio de uma abordagem mais sustentável, eficiente e colaborativa entre a sede da Organização das Nações Unidas e os Estados-membros. Esse sistema deve ser o único mecanismo para a seleção de uma unidade militar que será desdobrada. 4.2.1 – Visão Geral do Sistema. Existem quatro níveis distintos do Sistema de Prontidão de Capacidade de Manutenção da Paz, definidos da seguinte forma. Item nível 1 – As capacidades prometidas foram totalmente aceitas e registradas no sistema. Item nível 2 – As capacidades de nível 1 receberam uma avaliação e visita consultiva bem-sucedida e foram consideradas implantáveis. Item nível 3 – As capacidades prometidas de nível 2 têm seu pessoal e equipamentos alinhados com os requisitos militares e policiais específicos requeridos para determinada operação de paz. Item nível de implantação rápida – Os países contribuintes que possuem uma unidade nesse nível devem estar prontos para sua implantação em qualquer operação de paz dentro do prazo de 60 dias a partir do recebimento de um convite formal do Conselho de Segurança. 4.2.2 – Procedimentos para implementação do sistema. Os procedimentos para implementação do Sistema de Prontidão de Capacidade de Manutenção da Paz estão detalhadamente explicados nas diretrizes do Sistema de Prontidão de Capacidade de Manutenção da Paz, referência 2019.01 do Departamento de Operações de Paz e são resumidamente. Item Registro de Usuário, para que os Estados-membros possam acessar o sistema. Item Registro do comprometimento das capacidades propostas, com a submissão da promessa através do sistema. Item Renovação do compromisso, que deve ser feita anualmente pelo Estado-membro. Item Aprovação das capacidades nível 1. Item Elevação do nível 1 para o nível 2, com a realização da avaliação e visita consultiva. Item Elevação do nível 2 para o nível 3, com a certificação válida por 2 anos, podendo ser renovada por mais 1 ano. Item Elevação ao nível de implantação rápida,